Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, você anda sentindo falta de grandes ideias, é? Não fique infeliz, você não está sozinho. Aliás, o mundo está com falta de ideias. Na verdade, nem mesmo estamos conseguindo definir o que vem a ser uma boa ideia. Por isso, uma sensação de vazio que anda por aí. É sobre isso que o programa de hoje vai refletir, sendo, de certa forma, uma continuação de outro programa, o Geração T. Para começar, uma frase do escritor francês Victor Hugo. Pode-se resistir à invasão de exércitos, não à invasão de ideias.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um bocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um bocotó.
Piquinho amarelinho junto com o glu glu.
O programa de hoje chega até você com a ajuda de quem vive cheio de ideias para valorizar a cultura brasileira, o Itaú Cultural. www.itaucultural.com.br. E o exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas de hoje vai para, atenção, para Eduardo Batista, que comentou o podcast O Benefício da Dúvida. O comentário do Eduardo é grande, eu vou escolher um trecho que julguei interessante e que diz assim: bem, mas eu quero chegar ao ponto que ajudar as pessoas como você faz é legal, porém depende de cada um. Ocorre o mesmo na eletrônica. Para um elétron sair de camada, precisa receber uma energia externa ao sistema, ou seja, ninguém sobe sozinho. Sempre tem ajuda do meio onde está introduzido. E para se manter na camada superior, ou mantém a energia, se vira ou absorve mais energia para subir de camada. Existe a situação em que pode cair para a camada inferior, emitindo um fóton, que normalmente é luz visível, dependendo do material. Tenho dificuldade visual e ouvir me facilita muito a vida ao invés de ler. E quem pega a isca recebe a energia. Se quiser subir de camada, é só buscar a ajuda que é necessária e fazer a parte que precisa ser feita. Parabéns pelos podcasts, Luciano. Vou dar os parabéns ao Itaú Cultural também. Grande Edson, que linda alegoria essa dos elétrons. Não, eu vou usar num de meus textos, eu posso, hein? Pois então, o Edson, que tem dificuldade visual, separou um tempo para comentar o programa e ganhou um livro. E você aí, hein, que enxerga direitinho, hein? Não escreve por quê? Ideias, ideias. A impressão é que vivemos num mundo que surgiu depois das ideias. Um mundo pós-ideias. No mundo pós-ideia, recebemos trilhões de dados, muitas vezes insignificantes, sem parar para pensar. E a quantidade de dados aumenta cada dia mais. O programa de hoje está todo baseado num artigo chamado A Enxurrada de Enganosas Grandes Ideias, escrito pelo professor, jornalista, escritor e comentarista político Neil Gabler e publicado no jornal The New York Times. Em edição recente, a revista norte-americana The Atlantic alardeia as 14 maiores ideias do ano. Prenda o fôlego. As ideias incluem, em 12º lugar, os jogadores são os donos do jogo. Em 6º lugar, Wall Street, a mesma de sempre. Em 2º lugar, nada permanece secreto. E a maior de todas as ideias do ano, a ascensão da classe média, só que não a nossa, que se refere às economias em crescimento de Brasil, Rússia, Índia e China. Pode soltar o ar. Você deve achar que nenhuma dessas ideias parece particularmente lhe tirar o fôlego. Nenhuma delas, aliás, é uma ideia. Elas são mais observações. Mas não se deve culpar a revista por confundir lugares comuns com visão intelectual. As ideias simplesmente não são o que costumavam ser. Em um passado distante, elas podiam acender debates, estimular outros pensamentos, incitar revoluções e mudar fundamentalmente as maneiras como observamos e pensamos o mundo. Elas podiam penetrar na cultura geral e transformar pensadores em celebridades. Notadamente Albert Einstein, mas também Reinhold Niebuhr, Daniel Bell, Pat Friedman, Carl Sagan e Stephen Jay Gould, para citar alguns. As próprias ideias podiam se tornar famosas. Por exemplo, o fim da ideologia. O meio é a mensagem. a mística feminina, a teoria do Big Bang, o fim da história. A grande ideia podia ganhar a capa da revista Time, como aquela do Deus está morto. E intelectuais como Norman Mailer, William Buckley Jr. e Gore Vidal seriam eventualmente convidados para as poltronas dos programas de entrevistas de fim de noite. Mas isso foi há uma eternidade. Se nossas ideias parecem menores hoje, não é porque somos mais burros do que nossos antepassados, mas simplesmente porque não ligamos tanto para as ideias quanto eles ligavam. Aliás, estamos vivendo cada vez mais em um mundo pós-ideia. Um mundo em que as ideias grandes, as que fazem pensar, que não podem ser instantaneamente transformadas em dinheiro, têm tão pouco valor que menos pessoas as estão gerando e menos canais as estão disseminando, mesmo com a internet. As ideias ousadas estão praticamente fora de moda.
Malucos e donas de casa, vocês aí na porta do bar. Os cães sem donos, os boiadeiros, as putas babalorixás. Os gênios, os caminhoneiros, os sem terra e sem teto. Atores, maestros, DJs, os underground e os megastars. Rolling Stones e o rei. Ninguém faz ideia de quem vem lá, de quem vem lá, de quem vem lá. Ninguém faz ideia de quem vem lá. Ciganas e neonazistas, o bruxo, o mago, o pajé, os escritores de science fiction. Quem diz e quem nega o que é? Os que fazem greve de fome, bandidos, cientistas do espaço. Os prêmios Nobel da Paz, o Dalai Lama, Mr. Bean, burros intelectuais. Pensei, ninguém faz ideia de quem vem lá, de quem vem lá, de quem vem lá. Ninguém faz ideia de quem vem lá. Pensei, ninguém faz ideia de quem vem lá, de quem vem lá, de quem vem lá. Ninguém faz ideia de quem vem lá.
Olha só, mais um presente do Café Brasil para você, Ivan Santos, com Ninguém Faz Ideia. Essa canção é uma parceria do Ivan com o Lenine e ganhou em 2005 o prêmio Grammy como melhor canção brasileira em língua portuguesa. Ivan costuma dizer que nasceu duas vezes, primeiro em Pernambuco, depois na Paraíba. Eu aposto que você nunca tinha ouvido o Ivan, não é mesmo, hein? Ivan Santos, no Café Brasil.
Os líderes de última hora, os que são a bola da vez, os encanados, os divertidos, os tais que traficam bebês, o que bebe passa da conta, os de saber espaço, a capa do mês da Playboy, o novo membro da academia e o mito que se autodestrói. Eu sei, ninguém faz ideia de quem vem lá, de quem vem lá, de quem vem lá. Ninguém faz ideia de quem vem lá.
E retomando o texto de Neil Gaiman, não é segredo, especialmente nos Estados Unidos, que vivemos numa era pós-iluminismo, na qual racionalidade, ciência, argumento lógico e debate perderam a batalha para a superstição, a fé, a opinião e a ortodoxia. Embora continuemos criando avanços tecnológicos gigantescos, podemos estar na primeira geração que girou para trás o relógio da história. A geração que retrocedeu intelectualmente do modo pensar para os velhos modos das crenças. Mas pós-iluminismo e pós-ideia, embora relacionados, não são exatamente a mesma coisa. Pós-iluminismo refere-se a um estilo de pensar que já não mobiliza as técnicas do pensamento racional. Pós-ideia refere-se ao pensar que não é mais praticado, independentemente do estilo. O mundo pós-ideia vem chegando faz tempo e muitos fatores contribuíram para isso. Vemos um recuo nas universidades do mundo real e um incentivo à especialização mais estreita em lugar da ousadia, de cuidar de plantas nos vasos em vez de plantar florestas. Vemos a substituição do intelectual público na mídia em geral pelo sabichão, que substitui extravagâncias por ponderação, e o consequente declínio do ensaio em revistas de interesse geral. E temos a ascensão de uma cultura cada vez mais visual, especialmente entre os jovens, uma forma menos favorável à expressão de ideias. Mas esses fatores, que começaram há décadas, foram mais provavelmente os anúncios do advento de um mundo pós-ideia do que suas causas principais.
Que se autodestrói, eu sei.
Vivemos na muito alardeada era da informação. por cortesia da internet, temos a impressão de ter acesso imediato a tudo que alguém poderia querer saber. Certamente somos mais bem informados em história, ao menos quantitativamente. Há trilhões e trilhões de bytes circulando no éter, tudo para ser colhido e ser objeto de pensamento. E é precisamente essa a questão. No passado, nós colhíamos informações não só para saber coisas, isso era apenas o começo. Nós também colhíamos informações para convertê-las em alguma coisa maior que fatos e, em última análise, mais útil, em ideias que explicavam as informações. Buscávamos não só aprender o mundo, mas realmente compreendê-lo, que é a função primordial das ideias. Grandes ideias explicam o mundo e nos explicam uns aos outros. Karl Marx chamou a atenção para a relação entre os meios de produção e nossos sistemas sociais e políticos. Sigmund Freud nos ensinou a explorar nossas mentes como meio para compreender nossas emoções e comportamentos. Einstein reescreveu a física. Mais recentemente, Marshall McLuhan teorizou sobre a natureza da comunicação moderna e seu efeito na vida moderna. Essas ideias permitiram que nos desprendêssemos de nossa existência e tentássemos responder às grandes e atemorizantes questões de nossas vidas. Mas, se a informação foi um dia um alimento de ideias, na última década ela se tornou sua concorrente. Estamos como o agricultor que possui trigo demais para fabricar farinha. Somos inundados por tanta informação que não teríamos tempo para processá-la, mesmo que quiséssemos. E a maioria de nós não quer.
Ti piacerebbe cantare una canzone intelligente che segua un filo logico importante e che sia piena di bei ragionamenti, insomma una canzone intelligente che spieghi un po' di tutto.
Fará cantar toda essa gente.
Tac.
Eis essa canção inteligente.
Tac.
Que fará cantar, que fará bailar, que fará bailar.
Ha! Que tal a canção inteligente, hein? Esta é da banda Celton, que foi formada por quatro amigos de Porto Alegre que se conheceram em Barcelona. Foram ouvidos por um produtor da MTV enquanto tocavam num parque e foram convidados a gravar um disco, o Banana Milanesa, onde está esta música. São rocks italianos dos anos 60, com letra traduzida para o português. Os caras fizeram um baita sucesso na Itália e lançaram em 2010 o seu segundo CD, o Celton. Fala a verdade, hein? Onde é que se ouve essas coisas, hein? É só aqui, né?
No shock and blue, riatatatanchi, riatatatanchi, riatatatanchi. No shock and blue, riatatatanchi, riatatatanchi, riatatatanchi.
Não é o máximo, hein? Vamos voltar ao texto do Neil Gabler. A seleção de informações em si é cansativa. O que cada um de nossos amigos está fazendo neste particular momento, e no momento seguinte, e no seguinte? Com quem a celebridade da novela está saindo agora? Qual vídeo se tornará viral no YouTube neste momento? O que a princesa Letícia ou Gisele Bündchen estão usando hoje? Existe um princípio econômico chamado Lei de Gresham, atribuída a Sir Thomas Gresham, conselheiro da Rainha Isabel I da Inglaterra, que afirmou em 1558 que a moeda má expulsa a moeda boa. Naquela época, as moedas tinham um valor conforme o peso do ouro em que eram cunhadas. Quanto mais pesadas, mais valiosas. Sir Gresham disse que se o Estado decidisse cunhar novas moedas com o mesmo valor facial, mas com menos quantidade de ouro, os agentes econômicos tenderiam a guardar a moeda mais pesada, a moeda boa, e a fazer circular apenas a nova moeda mais leve, a moeda má. Pouco a pouco, toda moeda boa acabaria por ser substituída pela moeda má. Pois estamos vivendo dentro da nuvem de uma lei de Gresham informática, onde informações triviais expulsam informações significativas. Mas não é só uma questão de informações. Essa lei de Gresham também ataca as noções, quando as informações, triviais ou não, expulsam ideias. Preferimos conhecer a pensar, porque o conhecer tem mais valor imediato. A moeda má expulsa a moeda boa, sacou?
É brasileiro, se diz tatonte.
Café Brasil.
O conhecer nos mantém por dentro, nos mantém conectados com nossos amigos e nossa tribo. As ideias são tão intangíveis, tão pouco práticas, é trabalho demais para recompensa de menos. Poucos falam ideias, todos falam informação. E geralmente informação pessoal. Onde é que você vai? O que você está fazendo? Quem você anda vendo? Essas são as grandes questões de hoje. Não é por acaso, com certeza, que o mundo pós-ideia brotou com o mundo das redes de relacionamento social. Apesar de haver sites e blogs dedicados a ideias, os sites mais populares na web, como Twitter, Facebook, MySpace, são basicamente bolsas de informações. E são bolsas destinadas a alimentar a fome insaciável de informação, embora essa dificilmente seja o tipo de informação que gera ideias. Ela é, em grande parte, inútil, exceto na medida em que faz o possuidor da informação se sentir bem informado. Pode-se argumentar que esses sites não são diferentes do que o bate-papo era para gerações anteriores. Afinal, o bate-papo raramente criava grandes ideias, não é? Pois é, mas a analogia não é perfeita. Em primeiro lugar, os sites de relacionamento social são a principal forma de comunicação entre jovens e estão suplantando os meios impressos, que é onde as ideias eram tipicamente gestadas. Depois, os sites de relacionamento social criam hábitos mentais que são inimigos do tipo de discurso deliberado que dá origem a ideias. Em lugar de teorias, hipóteses e argumentos importantes, obtemos tweets instantâneos de 140 caracteres sobre comer um sanduíche ou assistir um programa de TV. O som que você ouve aí ao fundo é Marionete, de Almir Sater e Pedro Hortali, com o próprio Almir em seu CD Instrumental 2. Embora as redes sociais possam alargar o círculo pessoal de alguém e até apresentá-lo a estranhos, isso não é a mesma coisa que alargar o universo intelectual pessoal. Aliás, a tagarelice das redes sociais tende a encolher o universo da pessoa a ela mesma e seus amigos, enquanto pensamentos organizados em palavras, seja online, seja na página impressa, alargam o foco pessoal. Parafraseando o ditado famoso, geralmente atribuído ao jogador de beisebol americano Yogi Berra, de que não dá para pensar e rebater ao mesmo tempo, também não se pode pensar e tuitar ao mesmo tempo. Não por ser impossível fazer tarefas múltiplas, mas porque tuitar, que é, em grande parte, um jorro ou de opiniões breves sem sustentação ou de descrições breves das próprias atividades prosaicas, é uma forma de distração e antipensamento. As implicações para uma sociedade que não pensa grande são enormes. As ideias não são meros brinquedos intelectuais. Elas têm consequências práticas.
Café Brasil.
Um artista amigo lamentou recentemente que sentiu o mundo da arte à deriva, pois não havia mais grandes críticos para oferecer teorias da arte que poderiam fazer a arte frutificar e se revigorar. Outro amigo desenvolveu um argumento parecido sobre política. Embora os partidos debatam sobre quanto cortar no orçamento, ele gostaria de saber onde estão os políticos cabeça que poderiam elevar o nível da nossa política. O mesmo seguramente poderia ser dito da economia, onde John Maynard Keynes continua sendo o centro do debate quase 80 anos depois de propor a sua teoria de injeção de estímulos pelo governo. Isso não significa que os sucessores dos grandes nomes não existam, apenas que, se existirem, eles provavelmente não ganharão espaço numa cultura que tem tão pouco uso para ideias, especialmente as grandes, excitantes e perigosas. E isso é verdade, quer as ideias venham de acadêmicos ou de outros que não fazem parte de organizações de elite e desafiam a sabedoria convencional. todos os pensadores são vítimas da abundância de informação. E as ideias dos pensadores de hoje também são vítimas dessa abundância.
Você precisa saber o que passa aqui dentro. Eu vou falar pra você, você vai entender a força de um pensamento. Pra nunca mais esquecer. Pensamento é um momento que nos leva à emoção. Pensamento positivo que faz bem ao coração.
Então, essa questão das vítimas da abundância de informação é especialmente verdade para os grandes pensadores nas ciências sociais, como o psicólogo cognitivo Steven Pinker, que teorizou sobre tudo, da origem da linguagem ao papel da genética na natureza humana. Ou o biólogo Richard Dawkins, que teve ideias grandes e controvertidas sobre tudo, do egoísmo a Deus. Ou ainda o psicólogo Jonathan Haidt, que analisou sistemas morais diferentes e extraiu conclusões fascinantes sobre a relação de moralidade a crenças políticas. Mas como eles são cientistas e empíricos, e não generalistas nas humanidades, o lugar a partir do qual as ideias eram costumeiramente popularizadas, eles sofrem um duro golpe. Não só o golpe contra as ideias em geral, mas o golpe contra a ciência, que é tipicamente considerada na mídia, na melhor hipótese, como mistificadora. E na pior, como incompreensível. Uma geração atrás, esses homens teriam chegado a revistas populares e às telas de televisão. Agora, eles são expelidos pelo tsunami informacional.
E o pensamento é o fundamento. Eu ganho o mundo sem sair do lugar.
Você está ouvindo aí no fundo Pensamento com a banda Cidade Negra, formada originalmente na Baixada Fluminense por Bino no baixo, Tony Garrido nos vocais e Lazão na bateria. Infelizmente, esses caras fazem menos sucesso do que merecem. Pois então, alguém certamente dirá que as grandes ideias migraram para o mercado. Mas há uma enorme diferença entre invenções com fins lucrativos e pensamentos intelectualmente desafiadores. Empresários têm muitas ideias, e alguns, como Steve Jobs da Apple, trouxeram algumas ideias brilhantes no sentido inovador da palavra. Mas, embora essas ideias possam mudar a maneira como vivemos, elas raramente transformam a maneira como pensamos. Elas são materiais e não são relacionadas a noções. São os pensadores que estão em falta, e a situação provavelmente não vai mudar tão cedo. Nós nos tornamos narcisistas da informação, tão desinteressados por qualquer coisa fora de nós e de nossos círculos de amizade, ou por qualquer petisco que não possamos partilhar com esses amigos, que se um Karl Marx ou um Nietzsche surgisse subitamente trombeteando suas ideias, ninguém lhes daria a menor atenção. Certamente não a mídia em geral, que aprendeu a servir ao nosso narcisismo. O que o futuro aponta é para cada vez mais informação, Everestes dela. Não haverá nada que não conheçamos, mas não haverá ninguém pensando nisso. Pense nisso.
Malucos e donas de casa, vocês aí na porta do bar. Os cães sem donos, boiadeiros, as putas babaluxas, os gênios, os caminhoneiros, os sem terra e sem teto, atores, maestros, DJs, os undergrounds, os megastars, os Rolling Stones e o rei. Ninguém faz ideia de quem vem lá, de quem vem lá, de quem vem lá. Ninguém faz ideia de quem vem lá.
E assim, agora com a gravação de Lenine, de Ninguém Faz Ideia, que o Café Brasil de hoje, que falou da escassez de ideias, vai saindo de mansinho. Eu não vou nem comentar.
Os duros, os desclassificados, a vanguarda e quem fica pra trás, os dormes sujos emergentes, os espiões industriais.
Com Lala Moreira pensativo na técnica, Cissa Camargo pensarosa na produção e eu aqui, sem saber o que pensar. Luciano Pires na direção e apresentação.
É a lei.
Estiveram conosco o ouvinte Eduardo Batista, o jornalista e comentarista Neil Gabler, Ivan Santos, as bandas Celton e Cidade Negra, Almir Sater e Lenine. Este é o Café Brasil, um programa ouvido por gente que não apenas gosta, mas quer pensar. E para terminar, uma frase de Linus Pauling, físico e ganhador do Prêmio Nobel da Paz.
Ninguém faz ideia de quem vem lá.
A melhor maneira de ter uma boa ideia é ter várias ideias.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil.
Ajuda os povos.